Boa noite, senhores vereadores. Em vossos nomes quero cumprimentar nossa assessora jurídica, a doutora Érica, que hoje está pela primeira vez assessorando a nossa sessão ordinária. Seja bem-vinda, doutora. Sinta-se à vontade aqui nesta casa. Agradecer também a parceria de sempre da nossa coordenadora diretora, tia Cida, a todos os senhores que se fazem presente, a imprensa, ao nosso também assessor de áudio ali, Denner. Uma boa noite especial a cada um dos senhores. E queremos, nesse momento também, pedir a proteção divina, que abençoe os nossos trabalhos, né, que possamos sempre estar atuando em benefício do nosso município, que todos os assuntos colocados em pauta tenham um só sentido, um só desejo, que é de cada vez mais prezar e a atenção necessária para que o nosso município seja sempre bem acolhido, bem trabalhados os assuntos, debatidos, e assim a gente possa, então, conduzir com amplo debate todos os assuntos. E também, em especial, também agradecer o pessoal do Corpo de Bombeiro, os alunos do Bombeiro Civil que se fazem presente, está sempre participando da sessão, sejam bem-vindos. Eu convido, solicito ao vereador Geraldo Antônio Ferreira, nosso segundo secretário, que se faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, três vereadores presentes.
Havendo o número suficiente de vereadores, eu declaro aberto a sessão. Solicito ao primeiro secretário, vereador Eduardo Rodrigues da Silva, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu peço dispensa de leitura da ata, senhor presidente.
Eu coloco em votação o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior, requerida pelo vereador Paulo Tiepo. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, aprovado a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a sessão da ata anterior.
Convocação. Quinta sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo da nona legislatura. Atendendo aos preceitos regimentares, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 6 de março de 2017, às 20 horas, na dependência do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tranquilo de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das proposições. Projeto de Lei Complementar 6/2017. Autor: Altir Antônio Peruso. Institui o regimento de sobreaviso no âmbito das administrações públicas municipais de Juína, altera e acrescenta o parágrafo no artigo 154 da Lei Complementar número 1022/2008, que dispõe sobre a reformulação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Juína, Mato Grosso, e das outras providências. Processo número 12/2017, PLO, Projeto de Lei Ordinária 12/2017, autor Altir Antônio Peruso, dispõe sobre a política municipal de esporte e lazer, o desenvolvimento humano e sobre a criação e organização, estrutura e competência do Conselho Municipal de Esporte e Lazer e Desenvolvimento Humano, CMEL, e das outras providências. Projeto PLO, autor Altir Antônio Peruso. Emenda, dispõe sobre autorização para firmar termos de fomento e colaboração para transferir o recurso financeiro do ICMS Ecológico para entidade legalmente constituída, que menciona com o fim da execução do programa socioambiental e econômico da etnia Cinta Larga, no exercício financeiro de 2017 e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária 14/2017. Autor, Altir Antônio Peruso, dispõe sobre autorização para firmar o termo de fomento e colaboração para transferir recursos financeiros do ICMS Ecológico para a entidade legalmente constituída que menciona com o fim da execução do Programa Socioambiental e Econômico, Economia da Etnia, Enanauê, Nauê, no exercício financeiro 2017 e das outras providências. Indicação número 62/2017. Autores, vereadores Wilson Locatelli, Ivo Pedro, Eduardo Rodrigues, Carlito e Sandro. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à Secretaria Municipal de Assistência Social, Irene de Souza Peruso, a necessidade e a oportunidade de reformar, ampliar e adaptar a Casa de Apoio Esperança, antiga Casa de Passagem, para transformar no Lar do Idoso. Indicação número 63/2017. Autores, Wilson Locatelli, Ivo Pedro, Eduardo Rodrigues, Carlito e Sandro. Não, depois vem a votação. Indicação número 64/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicação número 65/2017. Vereador Ivo Pedro Tuna, Sandro, Carlito e Ailton. Indicação número 66. Autores, vereador Wilson Locatelli, Carlito e Ailton. Indicação número 67/2017. Autor, vereador Aércio Moreira e outros. Indicação número 68. Autores, vereador Sandro Cândido, Carlito e Antônio Munhoz Sanches. Indicação número 69. Autores, vereador Sandro Cândido, Ivo Pedro e outros. Grande expediente. De conformidade com o artigo 132, inciso 9º do RICM, o vereador abaixo, signatário, no uso de suas atribuições legais, deseja fazer uso da palavra no grande expediente, a sessão plenária no dia 6 de março de 2017, para falar sobre saúde, UPA e PSF.
Vereador Wilson Locatelli, o senhor tem 10 minutos para tratar do assunto relacionado ao requerimento, de acordo com o regimento interno desta casa.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, nossa advogada, tia Cida, imprensa. Em nome do nosso amigo Vanderlei, cumprimento a todos os presentes. Senhor presidente, o mais que eu vou fazer aqui é um alerta a nós todos. A nossa saúde precisa de nós, para que o povo possa ter uma saúde de qualidade, um atendimento digno que todo cidadão merece. Temos hoje um executivo preocupado com o cidadão, para que tenha um atendimento rápido e de qualidade nos PSF, UPA e Hospital Municipal. Uma secretária de saúde dedicada com sua equipe, preocupada em fazer tudo o que está a seu alcance. E hoje, quando não se consegue, resolve. Quando não se consegue resolver aqui, senhor presidente, se manda para Cuiabá. Hoje nós temos um número de 568 pacientes, média, por mês, que vão à cidade de Cuiabá para tratamento. Nós temos um custo média de translado e casa de apoio, média 3 dias de estadia, um custo aproximadamente de R$ 390 por pessoas, aproximadamente aí 250 mil por mês só de translado. Lembrando que nós temos hoje uma casa de apoio em Cuiabá, com 2 carros, muito bem montada, que foi inaugurada recentemente. O nosso prefeito, com a secretária, e nós queremos diminuir o número de pacientes de Cuiabá. Para que entendemos aqui, diminuir isso, precisamos, senhores vereadores, regaçar as nossas mangas de nossas camisas para que isso aconteça. Se quisermos atingir tal objetivo, por exemplo, a nossa UPA com fila e sala cheia, o povo mais de 6 horas para ser atendida. E é aí que nós entramos. Vamos ver de perto, através de denúncia, eu, vereador Locatelli, o presidente Sandro, o vereador Ivo Pedro, o vereador Carlito, o vereador Eduardo. Fiquemos dentro do UPA por mais de 3 horas, conversando com paciente, com enfermeira, com atendente, com pessoal administrativo. E chegamos a uma conclusão de que aquele quadro de profissionais trabalha ali e trabalha muito. E aonde então estaria o problema da saúde? Está nos PSF. Programa de Saúde e Família. Exatamente ali. Não do quadro de agentes, enfermeiros e atendentes, mas sim do corpo médicos. Porque não cumpre com sua carga horária. O médico hoje, ele é contratado para fazer em torno de 8 horas por dia. Salvo engano, atende de 2 a 3 horas. O salário do médico hoje, ele chega a R$ 14.300 mês. Não exatamente em todos os PSFs, mas uma parte deles. Uma boa parte é isso que acontece. Nós temos 11 PSF, 9 médicos, porque 2 postos estão incluídos no programa Mais Médico. Então, senhores, os pacientes vão ao posto e não tem médico. O que eles fazem? UPA. Descem para o UPA. Isso em horário comercial, em horário que teria que estar sendo atendido nos postos médicos. E jamais o UPA manda um paciente de volta. É ali acolhido com carinho, que nós podemos ver e vimos isso, e não se devolve aos PSFs. E ali nós só temos um médico na UPA. E esse médico está ali para urgência e emergência. mas se dobra em 24 horas de trabalho para cumprir seu dever, atendendo os que são realmente de urgência, como, por exemplo, acidentados, infartados, etc. E aí, nos momentos vagos, corre para atender o cidadão dos PSF, que seus médicos não cumpriram com sua carga horária para ali estar atendendo os mesmos. Convido a vocês, vereadores, juntamente, a nós fiscalizar mais duro mesmo esse problema que afeta diretamente o cidadão juinense. Cobrar 100% da hora médica, 100% das 8 horas deles estar ali presente nos PSF. Pois ali eles são funcionários do povo como nós. Então esses médicos, eles teriam no mínimo, que está ali atendendo pelo menos em torno ali de 6 horas dias, para que pudesse atender realmente a nossa população e desafogasse, né, a UPA. Então como que nós vamos trabalhar, senhor presidente? Para a gente diminuir o nosso povo que vai para Cuiabá e fazer um atendimento mais rápido aqui, se nós não conseguimos fazer essa carga horária funcionar nos PSFs. Nós sabemos que a nossa secretária Leida tem desenvolvido um trabalho exemplar, excelente, mas ela sozinha não está dando conta de fazer o seu trabalho junto aos médicos. E cabe a nós, legisladores, a estar aí cobrando direto, indo aos postos de saúde e acompanhando de perto. E peço que essa casa, que trabalha tanto em união e que busca juntamente com a secretária de saúde, a senhora Leida, e o prefeito Altir, mais um médico para o UPA, aumentar mais um médico naquela unidade. Assim nós teremos uma tranquilidade maior e podemos ter uma saúde de melhor e de qualidade para o nosso cidadão juinense. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Ordem do dia.
Segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 7/2017. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre a criação e organização, estrutura e competência do Conselho Municipal de Política, Cultura, CMPC, de Juína, e extinção do Conselho Municipal de Cultura e das outras providências.
Se tratando de matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo. Solicito a este soberano plenário que decida se façamos artigo por artigo, artigo ou in toto. Os vereadores que concordam com a votação in toto permaneçam sentados. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, aprovado por unanimidade a votação in toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 7/2017, em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Senhor presidente, companheiros, colegas aqui presentes, boa noite. Estou me reportando aqui, senhor presidente, para falar um pouquinho sobre esse projeto, mas visando diretamente os trabalhadores daquela casa. A reestruturação desse projeto se faz importante porque ele ganha, na verdade, uma nova estrutura, né? Uma nova nomenclatura, na verdade, propriamente dizendo, né? Antes era Conselho Municipal de Cultura, agora passa a ser Conselho Municipal de Política da Cultura, tá certo? E nós observamos a entrada, né? Não menosprezando, é bom dizer, as equipes anteriores que trabalharam naquela localidade, naquela casa. Porém, nós temos que dizer que o novo trabalhador, a nova trabalhadora liderando, o senhor Adriano, tem dado um alinhamento interessante para a cultura do nosso município. Então, esse projeto, ele reestrutura, né? Ele coloca a participação da comunidade para formar o Conselho com suas representatividades. Eu quero citar aqui, entre os representantes da sociedade civil, o Instituto de História e Memória, pela primeira vez, ele entra graças a esta casa que no ano de 2015 criou o Instituto pela Lei 1556. Parabéns aos vereadores da gestão anterior. Agora, nós já fazemos parte da cultura dentro desse departamento. E lutas há mais de 10 anos conseguimos criar a lei que vai deliberar sobre o Instituto de História e Memória, e nós já fazemos parte com membros dentro dessa organização da Casa da Cultura. Queremos estar de olho e apoiar sempre a Casa da Cultura, que realmente já deu um sinal positivo agora no Carnaval, com a sua organização, e, consequentemente, outros eventos virão e nós estaremos atentos para colaborar. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui aos nobres colegas vereadores. Boa noite aqui também ao público que nos prestigia neste momento. E dizer da oportunidade de estar votando esse projeto no sentido de da ampliação que o Ivo já reportou aqui, e ao mesmo tempo parabenizar o Adriano pela sua iniciativa de integrar a esse conselho 24 membros, mais 24 suplentes. E dos membros não governamentais, o interessante aqui é que todos os segmentos, principalmente segmentos de dança, estão representados nesse conselho. Aqui está o segmento da música, segmento da dança, segmento dos artesãos, segmento do teatro, segmento da comunicação, da cultura de rua, dos povos indígenas, das comunidades LGBTs, do segmento do movimento negro, segmento do movimento da juventude, segmento do movimento dos idosos e segmento das fundações, grupos e associações sociais, culturais e tradicionais de Juína. Este último aqui, eu quero abrir um parênteses, porque traz toda a questão, Ivo, da cultura tradicional de Juína. E a cultura tradicional vai fazer parte, principalmente, do Instituto de Memória, onde que vai nos auxiliar a desenvolver o trabalho tão sonhado que o Instituto de Memória tem, que são as culturas tradicionais. Então, esse segmento está dentro desse projeto, ou seja, está dentro dessa nova formatação que se dá à Casa da Cultura. E o que nós temos aqui é aprovar, ou seja, a última votação hoje, e o Adriano, juntamente com a Silvia, parabenizar os dois, que vem desenvolvendo um bom trabalho, juntamente com a equipe que lá tem na Casa da Cultura. E aí é pensar um pouco mais, ou seja, além de ter todos esses segmentos aqui, nós vamos ter que pensar futuramente, são os espaços para acolhê-los com dignidade, com bom trabalho. Esse vai ser o nosso trabalho de futuramente, a partir da aprovação desse projeto. Parabéns à iniciativa do prefeito e da Casa da Cultura, através do Adriano e da Silvia.
Mais algum vereador? É só para também complementar, eu acho que é muito interessante a forma, a disposição do Poder Executivo, e aqui nesse ato representado também pela disposição do diretor do Departamento de Cultura, Adriane Silva, porque se trata realmente de algo que nós devemos trabalhar no sentido de estabelecer políticas, né, voltadas a dar a condição necessária para que os manifestos culturais estejam presentes, né, na nossa sociedade. E Juína precisa dar essa nova reestruturação ao Departamento de Cultura. E aqui, mais uma vez, direcionar aqui, como na lei anterior, que agora muda a nomenclatura do Conselho Municipal de Cultura para Conselho Municipal de Política Cultural, né, uma alteração de 14 membros, né, que agora passa a se tornar 24 membros, dando oportunidade para os representantes da área governamental e não governamental, como já disse bem o professor Carlito, e para que se faça assim essa forma de comunicação, de diálogo, de entendimento, para sempre estabelecer uma política voltada para amadurecimento de um trabalho cultural que venha de encontro com as necessidades e as razões nossas do município de Juína. Eu coloco o projeto número 7 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto de lei 07/2017 está aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 8/2017, autor Poder Executivo, regulamenta os procedimentos a ser adotado pelos poderes da administração pública, direta e indireta, no município de Juína, Mato Grosso, na realização do processo seletivo simplificado e nas contratações temporárias, em conformidade com as normas do Tribunal de Contas de Mato Grosso e das outras providências.
Por se tratar de matéria de segunda discussão e votação, eu coloco, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo. Solicito a este soberano plenário que decida se façamos artigo por artigo ou in toto. Os vereadores que concordam com a votação in toto permaneçam sentados. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, aprovado por unanimidade a votação in toto. Eu coloco o projeto número 8/2017 em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, novamente boa noite. E dizer da necessidade desse projeto, no sentido de apontar aqui que hoje, por exemplo, hoje, amanhã, é atribuição de aulas a todos os profissionais da educação que não são contratados. Este contrato que vai ser feito agora é um contrato temporário por 2 meses, em substituição aos profissionais da educação que estão fora de sala. A exemplo, aquele diretor, coordenador, são para essas necessidades. Além, esse projeto que está sendo aprovado é para contratação para o teste seletivo. E o teste seletivo, haja visto que deve ficar pronto, ou seja, todos os trâmites legais, por 60 dias, ou seja, lá para o dia 7 de maio. Acreditamos que a empresa que ganhar toda a licitação, transcorrer tudo legal, dia 7 de maio deverá estar entregando todos os nomes listos, ou seja, o checklist, com os nomes de todos aqueles pessoal que passaram. E aí serão trocados por esses que serão contratados agora através do contrato temporário. Isso, acho que nós precisamos aqui levantar um ponto que eu levantei na outra discussão e volto a levantar novamente. Para os municípios, eu fico pensando como é que o Tribunal de Contas faz a menção. Para os municípios, cobra de uma forma, para o Estado é de outra forma. Ou seja, todos os dois são gestores, tanto o Estado como o município. Porém, a cobrança é diferente. Para o município, cobra o teste seletivo, e para os profissionais da educação a nível estadual, não cobra o teste seletivo. Simplesmente, a contagem de ponto, via simplificação, através do SIGEDUCA. Os municípios são obrigados a fazer esse teste seletivo, não é só Juína, esse é todos os municípios. Ou seja, tratamento diferenciado de órgão do executivo, que é o executivo municipal e o executivo estadual. Então, é a última votação, né? Então, parabéns ao executivo por encaminhar o projeto e nós votarmos no coletivo aqui em tempo para que se faça a contratação dos profissionais da educação.
Mais algum vereador? É só para também pontuar que é um processo seletivo com validade de 1 ano, 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Como bem disse o Carlito, os tratamentos diferenciados que devemos colocar também numa pauta de discussão e entendimento para que, de fato, o tratamento seja dado por igualdade em todos os entes federados. Eu coloco o projeto número 8/2017, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto está aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 62/2017. Autores: vereador Locatelli, Ivo, Eduardo, Carlito e Sandro. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia à Secretaria Municipal de Assistência Social Irene de Souza Peruso, a necessidade e oportunidade de reforma, ampliar e adaptar a Casa de Apoio Esperança, antiga casa de passagem, para transformar no lar do idoso.
Eu coloco a indicação número 62/2017 do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro, Eduardo Rodrigues, Carlito Pereira e Sandro Cândido em discussão. Com a palavra, vereador Locatelli.
Senhor presidente, cumprimento o ilustre advogado, Dr. Jânio Queiroz. Senhor presidente, somos sabedores do descaso que os nossos idosos viveram nos últimos anos. Somos sabedores de onde estão localizados hoje e como vivem. E chegou a grande oportunidade de nós trabalharmos junto com o Executivo para tirá-los dali. E nós temos esse local, um local arejado, um local bonito, perto ali da pista de caminhada. Também sabemos que nós temos hoje aproximadamente 261 mil, salvo engano, que foi destinado por essa casa a fim que seja aplicado a favor dos mesmos. Então, hoje, nós conclamamos ao nosso Executivo e a todo o nosso Legislativo que empenhamos nessa luta para que nós podemos dar uma vida digna, honrada, merecedora daquele povo que está ali, um povo que trabalhou, que lutou, que viveu por essa cidade, que ajudou esse povo. E por uma sorte, às vezes, não feliz, foi parar ali. Mas eles têm ainda essa oportunidade de viver o resto de suas vidas felizes. E cabe a nós e ao Executivo dar a eles essa graça. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Ailton Barbosa. Depois, Ivo Pedro.
Só contribuir com essa indicação do vereador. É uma indicação muito importante, mas nós temos, Locatelli, de pensar muito para não acontecer de nós ficar levando os velhinhos para lá, trazendo para cá. Né? Eu acho que ainda, mesmo assim, ali ainda não é um lugar adequado para os idosos, que na minha opinião eu acho que os idosos tinham de sair dali para a própria casa deles, que é uma área ali ao lado da feira, né, que já foi destinado quando a Ivani ainda era presidente, esse dinheiro que o senhor falou, e era para construir essa casa do idoso. E se nós construíssemos essa casa do idoso aqui ao lado da feira, ali ficava mais centralizado para os idosos, que ali está pertinho da UPA, está perto da assistência social. Então, eu acho que ali era o lugar mais certo para construir essa casa. Nós temos que tomar cuidado para nós começar ali a adaptar aquela casa lá, que é onde é a casa de passagem, e ela não ficar do jeito que possa atender os nossos velhinhos ali naquela localidade. Então, eu acho que nós tínhamos de ver onde é que está esse dinheiro, que pudesse dar início nessa casa dos idosos, que ali ficava mais centralizado. Então, eu Vou votar nessa matéria, mas nesse dia eu quero fazer um requerimento. Onde é que se o outro prefeito gastou esse dinheiro ou se esse dinheiro está na conta ainda, né? Então, era só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Eu quero ser breve, senhor presidente, até porque nós temos que reservar um espaço para as explicações pessoais. Porém, eu acho que é uma vergonha. Que vergonha! Município com 45 mil habitantes, nós não darmos conta, né? Não darmos conta de deixar os nossos idosos, velhinhos, no local adequado. Que vergonha, que falta de competência. Se nós, 13 vereadores, não dermos conta também de fazermos com que o nosso executivo, que eu creio que já tem essa consciência, mas caramba, ali, naquela localidade, é uma área da AGEOPAM, é uma área pública da AGEOPAM. Ali não tem como fazer, neguinho. Até compreendo sua intenção de ficar para cima e para baixo, mas se eu estiver mal informado, o senhor me perdoe, eu peço desculpa, mas aquela área onde está localizada, sim, eu dou uma parte para o senhor.
Só uma parte,
eu dou uma parte.
Não é aquela área ali, é a área dos idosos, é ao lado, aquela área ao lado da igreja ali, é um espaço bem grande, né? Uma área bem grande, que daria ali, ali daria para fazer a casa dos idosos. Não é da AGEOPAM, é uma área que é reservada já para eles ali.
Paralela, hoje eles se encontram na AGEOPAM.
Na AGEOPAM, mas tá tem certo. A área deles ao lado.
Mas a indicação do companheiro, ele tem essa linha, né, senhor vereador? Que é um local, ampliar o espaço, não é isso? Dar dignidade. Eu creio que ali, meu amigo Neguinho, nós precisamos tomar iniciativa e breve, que nós temos que tirar nossos idosos dali, isso é evidente. E este recurso, já que foi destinado para isso, vamos cuidar para que ele realmente seja aplicado para a melhoria da qualidade dos nossos idosos. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Paulo Tipo.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite ao público que nos prestigia. Em nome do nosso amigo J. Márcio, cumprimento a todos que aqui estão presentes. Olha, vereadores, eu acho que lugar melhor que aquele lugar onde vai, que se quer se colocar, onde era a casa de passagem, para os idosos não tem. Que é um lugar sossegado, um lugar sem movimento de trânsito nas ruas, que os idosos correm o risco de sair na rua, porque às vezes é igual uma criança, qualquer descuidado sai na rua. É uma área fechada. E se ter o dinheiro para fazer uma reforma na qual seja eficiente e suficiente para atendê-los às necessidades deles, não tem lugar melhor. É mais ou menos uma chácara aquilo ali, uma área grande, uma área que se pode melhorar a cerca para que eles não saiam, não tenham uma vida mais livre um pouco. Porque ali, na verdade, aquilo ali foi uma invasão onde colocaram ele lá. O ex-prefeito invadiu aquela área e colocou eles lá na marra, sem a vontade da AGEOPAM da época. Então, eu acho que nada mais justo que se esse dinheiro ainda existe, esse dinheiro que a Câmara passou para se começar a construir a Casa do Lar do Idoso, nada mais justo que se fazer lá uma reforma decente, adequada, para que acolha eles com conforto. Porque, na verdade, se for construir uma casa ali, o município hoje não tem recurso para isso. Isso é caro, vocês sabem que hoje dinheiro hoje tá igual perna de cobra, todo mundo fala que tem, mas ninguém vê. Isso é uma verdade, a gente tem que cuidar do pouquinho que tem e tentar fazer bastante com pouco. E é assim que tem que ser feito. E essa decisão, eu conversando com o prefeito antes dele tomar posse, já estava decidido mais ou menos isso, que a casa de passagem passaria para onde seria a delegacia e lá seria uma reforma bem feita para que realmente atenda os idosos com dignidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Geraldo Ferreira.
Senhor presidente, essa discussão do lar do idoso já estava em pauta já da Assistência Social, foi discutido já algumas vezes junto com o prefeito Altir, já estava caminhando esse assunto, sabendo que o ex-vereador Daniel já tinha já esse projeto em mão da delegacia antiga, aquela casa de passagem provavelmente já ia ser do lar do idoso, a preocupação da gestão passada, nós vereadores, nós tivemos uma reunião com o ex-secretário, foi repassado da Câmara 270 mil, quase aproximadamente 260 e poucos mil para a construção do lar do idoso, que era a construção de duas fases. aí a preocupação nossa do dinheiro ser investido no outro setor, que a gente sabemos que o Poder Executivo tem poder de gastar o dinheiro na urgência e emergência, principalmente na área da saúde. A gente comunicou ao Ministério Público, o Ministério Público estava ciente, está ciente até hoje a respeito desse dinheiro. No final do ano, a gente procurou a gestão e a gestão garantiu que o dinheiro estava em conta. Sexta-feira, eu tive uma reunião com a secretária, Irene. Falei do dinheiro da gestão passada, o dinheiro está em conta. Então, esse dinheiro provavelmente vai fazer o investimento lá no lar do idoso, né, ampliação, etc., porque esse recurso dá para fazer uma ampliação, aonde o lar do idoso vai ter um lugar mais adequado. Nós sabemos que na gestão passada, onde estava o lar do idoso, era um lugar salubre, não tinha como o lar do idoso ficar. No momento, não tinha outra localidade, aí foi empurrado e ficado naquele lugar que está lá hoje. Mas, graças a Deus, abriu as portas, né, através do ex-vereador Daniel, com o projeto resgate para a delegacia antiga, sobrou um espaço adequado ali onde é o lar do idoso. Com esse recurso em mão, provavelmente, vai fazer todo esse investimento lá para o bem do lar do idoso, e nós todos, vereadores, estamos acompanhando, fazer de conta, fazer com que as coisas aconteçam. Provavelmente, o futuro poderá ser um de nós. Nós sabemos que o lar de idoso existe, falta de uma base familiar, né? Tem muitos idosos ali, são juinenses, tem família juinense, mas a família não acolhe o idoso. Isso é fato, isso pode acontecer com nós também. Então, a tristeza que a gente vê os muitos idosos ali, sabendo que são juinenses, tem família aqui, mas não acolhe o seu idoso, um filho, ver isso. Então, a gente fica triste ver isso, sabendo que o mundo que nós estamos vivendo hoje perdeu o amor no pai e a mãe, e o único recurso do idoso é ter um lar adequado. Então, sobra, então, para o gestor público fazer o investimento e atender com o maior carinho, e nós, vereadores, somos parceiros desse projeto.
Mais algum vereador? Eu quero só comentar, dizer que, naquele momento, a Jopan acolheu os idosos ali de forma forçada e que, mas ao mesmo tempo, que interferiu nos próprios trabalhos da Jopan. Vemos aqui um esforço da Câmara naquele ano passado, também no sentido da atenção especial a poder melhorar a vida das pessoas idosas. Se sonhou num projeto muito faraônico, né, e que não estava naquele momento ao alcance do município. E foi feita nova adequação no projeto e tudo, mas infelizmente não foi o suficiente. O município não tinha recursos para poder executar a obra. Portanto, essa iniciativa, acho que ela vem a somar de criar naquele espaço do antigo albergue, da casa de passagem, né, uma reforma adequada, com uma estrutura que venha a poder dar as condições necessárias para que lhe sejam colocados os nossos idosos. Então, esperamos que, de fato, algo nesse sentido, mesmo sendo construção, vereador Neguinho, ou mesmo ali, é uma provocação que a gente faz, que deve ser tomado, como bem disse o Pedro, é uma responsabilidade do poder público em dar essa atenção. Até mesmo a resposta de sociedade, voltar a nossa atenção aos cuidados com aqueles que um dia cuidaram e se doaram muito para o desenvolvimento do nosso município e, por que não, do nosso país. Eu coloco a indicação número 62/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a indicação número 62/2017 está aprovada por unanimidade.
Indicação número 63/2017. Autores, vereador Locatelli, Ivo, Pedro, Eduardo Averdan, Carlito e Sandro. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à secretária municipal de Educação e Cultura, Vera Lúcia Pereira Granja, a necessidade de construir mais salas no Centro de Educação Infantil relacionado em anexo.
Coloco a indicação número 63/2017 em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Mais uma vez, cumprimento nosso companheiro, brilhante J. Márcio, que sempre está à frente da saúde, né, ajudando. Senhor presidente, nós viramos ano e entramos ano com problema nas creches, na CEI. E nós vemos aí uma possibilidade com o dinheiro também que já se encontra
que foi repassado por essa casa, que se encontra com o executivo, de 117 mil, que foi devolvido e repassado, indicado para que seja ampliado as creches. Pelo menos uma sala de aula em cada creche. Nós temos aí 9 creches, mas nós temos um projeto aí que mais ou menos dá para fazer 5 salas. Atenderia aí 20 alunos por sala, em torno aí de vamos colocar, 100 novos crianças na creche. Citando um exemplo, nós temos hoje a Arco-Íris, que se pensa em fechar um dos banheiros, que os banheiros lá são grandes, em fechar um dos banheiros e se transformar em sala para atender as crianças, de tão pequeno que está aquilo. Então, nós aí conclamamos mais uma vez ao executivo, né, que olhe com carinho, convidamos aí o líder do prefeito, o nosso amigo Paulo, que leve essa mensagem até o executivo e dizer assim, que podemos estar resolvendo também a questão aí das creches, aumentando essa sala de aula, já visto que essa casa fez esse repasse já no intuito que isso vem atender aos nossos pequeninos. Muito obrigado.
Uma palavra, vereador Carlito.
Boa noite, novamente, senhor presidente. E dizer da necessidade da construção da sala de aula e dizer para o companheiro Locatelli, eu tenho acompanhado muito a demanda da educação, principalmente a educação infantil. E tenho observado dentro dos municípios e estado que a educação infantil de 0 a 3 é o gargalo de todos os gestores. É o gargalo. Por que eu digo isso? Porque uma sala de educação infantil de 0 a 3 anos, ela tem o fato de construir, ela tem um dispêndio com profissionais, em torno de 4 profissionais, ou seja, numa sala, se for integral, são 8 profissionais. Se for parcial, 4 profissionais, de uma sala. Isso, o Estado brasileiro tem olhado e dito o seguinte, aí eu vou colocar os entes federados, o ente federado municipal e o ente federado estadual e o ente federado União. O ente federado União fica com as universidades, o ente federado estadual fica com as escolas, principalmente o ensino médio e parte do ensino fundamental. Já o ente federal municipal fica com a educação infantil, que é a parte mais cara que tem da educação. É a mais cara. E quando você pega uma sala de aula, exemplo do ente federal do Estado, do ensino médio, que são 35 alunos dentro de sala, e um profissional, ou seja, passa por ali outros profissionais, mas o efetivo é 35, você vai calcular isso no custo Fundeb, você percebe a diferença que é do custo aluno de uma rede municipal, principalmente na área da educação infantil. O fato de construir, eu não sei se é muito problema, mas o problema maior, o gargalo maior, está para manter a manutenção. Esse que é o desafio dos gestores hoje, porque a gente poderia ter, exemplo, não estou dizendo aqui que não vai construir, acho que deve ter que construir sim. Vamos pegar um exemplo, podemos alugar uma sala, várias salas nos bairros, poderemos alugar. Ou seja, mas o problema não está em alugar, o problema está maior em manter, é a manutenção do desenvolvimento do ensino. Acho que no último balancete que o secretário veio aqui, veio nos mostrar dizendo o seguinte, olha, está gastando 106% só com a folha do Fundeb, 106%. Ou seja, o que tem para investimento? Nada. Estamos gastando com a folha. Então, esse é um dos debates que eu acho que nós aqui, vereadores, precisamos fazer e entender como é que funciona essa geografia de matrícula, precisamos entender como que funciona os impostos que é vinculado à educação, os impostos que é vinculado à saúde, para que possamos também fazer um debate de, assim, eu digo, melhor, para que a gente possa depois dizer para a comunidade, olha, é isso, é isso. Nós temos recebido aqui, acho que todos nós aqui, vocês, têm recebido a quantidade de pessoas que vêm dizer, eu quero uma vaga na creche. Eu tenho perguntado direito, eu fui gestor, eu me lembro. Não é questão de que a gente não quer ofertar. A gente quer ofertar. O problema é manter. Como é que nós vamos manter essa quantidade de crianças? E o município Juína é um dos municípios do estado de Mato Grosso que está acima do nível de todos os outros municípios em atendimento na educação de 0 a 3. Está acima de Lucas do Rio Verde, acima de Sinop, de Sorriso. É só entrar lá no site Todos pela Educação e verificar o percentual de matrículas feitas na educação infantil no município de Juína, que a gente vai constatar isso. Eu estou trazendo isso aqui, que é bom para a gente lembrar aqui e fazer o debate. Vamos fazer a discussão, vamos entender como é que isso funciona. O recurso está destinado, se construir, tenho certeza que vai ser fazer de tudo para poder atender a demanda. Tem uma fila de espera de mais de 150 crianças na espera aí no, nas creches para poder atender essa faixa etária de 0 a 3 anos. É o gargalo de todos os municípios. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, a fala do novo vereador Calito está corretamente. A gente vê a falta, quando a gente foi discutir o plano de educação em nível Brasil, as pessoas não pensou em mão de obra, infraestrutura, ampliação. O povo só pensou em recursos humanos e material para poder trabalhar. A gente vê hoje a educação, hoje em todos os níveis, caindo. Tá, provavelmente já está a parte desumano, a parte de creche, colégio, porque não tem recurso hoje para investimento dos profissionais trabalhar. E foi discutido algumas leis, nível Brasil, e criou vários sistemas, normalmente de criança de 0 a 3 anos, para o município assumir uma responsabilidade. Então, hoje ainda não tem creche suficiente para atender essa demanda e o município é obrigado a atender. Então, o que eu vejo isso é uma falta de responsabilidade da Câmara Federal, do Senado. Quando eles criam algumas leis, eles não criam aumento de recursos. Hoje a educação, hoje a gente tem de gastar 25%. Se a gente fosse ver os 25%, provavelmente a gente tinha de gastar em material de trabalho e recurso humano, provavelmente 20%. E sobrar 5% para manutenção e reforma e ampliação. Isso a gente vê que a gente está gastando aproximadamente quase 30% na rede de educação e não estamos resolvendo a parte de construção e dando qualidade para o profissional e atender também as nossas crianças no lugar salubre. E o que eu vejo isso é uma deficiência muito grande, tem sim discutir um plano de educação com qualidade e na Câmara Federal e também na Câmara do Senado. Isso tem de sair de nós, vereadores, que nós somos a base, onde nós estamos sentindo na pele, para que realmente nós conseguimos discutir uma educação de qualidade. E no final da gestão passada, a ex-vereadora Ivani estava preocupada, onde chamou eu, se não me engano, acho que o vereador Valdemar, e o vereador Daniel e a vereadora Nadilei, que nós fazíamos parte da mesa, aonde a gente deixou amarrado para o ex-gestor que estava finalizando, R$ 119 mil, repassado para 5 salas de aula, uma delas estava no bairro Palmeiras, outras creches eu não lembro, mas está amarrado em ofício e ela foi comunicada ao Ministério Público que esse dinheiro estava repassando para ampliação de sala de aula. Nós estávamos preocupados dessa demanda, uma demanda que o vereador Sandro sempre discutiu aqui, foi um debate 4 anos cerrado nessa casa para isso acontecer, não aconteceu. No final do ano, a devolução do dinheiro, a gente se preocupou de amarrar esse recurso para que essa gestão possa estar realizando. A gente eu fui na prefeitura verificar se está na conta esse recurso, né, se provavelmente, se ele deixou, tem que ter uma conta específica, não pode gastar esse dinheiro, mas não consegui ainda informação real se esse dinheiro está em conta. E eu vou atrás da ex-vereadora Ivani, ou se não, até falei que tinha sido localizar esse ofício, para que realmente nós podamos ver se tem conta específica, para que realmente isso vire a realidade. Então, é um sonho nosso, para que realmente nós conseguimos atender e ampliar essa sala anexa das creches, provavelmente para poder atender as nossas crianças, que tem muitas mães na fila de espera.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Saulo Evangelista.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, assessora jurídica, coordenadora Tia Cida e o público que nos honra com a presença. Sobre essa indicação, eu quero dizer aos novos companheiros, a primeira sessão deste ano, a primeira sessão nossa aqui, eu coloquei a indicação com cópia ao deputado federal Carlos Bezerra e deputado Valtenir Pereira, cobrando dele recurso para a gente viabilizar a construção de, não é creche mais, agora é Centro de Educação Infantil, creche acabou, para realizar a construção do Centro de Educação Infantil, bairro módulo 6, Cidade Alta. E posteriormente eu agendei uma reunião com eles lá em Cuiabá, na primeira viagem que eu tive, fui em Cuiabá, e conversando com o Murita, o assessor do deputado Bezerra, que há muito tempo trabalha nos bastidores lá no Congresso Nacional, dentro dos ministérios, e ele me passou a seguinte situação, mais ou menos o que o professor Calito colocou aqui. Não adianta nada um deputado colocar o recurso para construir o prédio. É preciso que esse projeto seja protocolado no Ministério da Educação para poder já vir com todo o equipamento, para entregar pronto, para não precisar depois a prefeitura ter que ficar comprando o equipamento e posteriormente também aumentar os repasses. Então, construir o prédio, fazer lá quatro paredes, areia, cimento, tijolo, qualquer gestor tem condições de fazer. Mas é que nem colocou o professor Carlito, e eu estive com o Murita, que é um assessor muito experiente, muito tempo trabalha com o deputado Bezerra, e ele conhece todos os trâmites lá. Então, o que ele me alertou é o seguinte: procure o seu prefeito, pede para ele fazer um pré-projeto com equipamento, tudo pronto, protocolo no Ministério da Educação e cobre dos deputados para eles fazerem gestão para que isso aconteça. Obrigado, senhor presidente.
Só quero também reforçar, quando a gente volta olhar para dentro, falar do orçamento, daí que você vai ver a grande problemática da coisa, né? Porque uma vez, os municípios mesmo, com todas as nossas buscas, sabe, reconhecendo as deficiências existentes em todos os bairros, em todas as CIs, aí as escolas, enfim, em toda a área pública, a gente observa que aquilo que é determinado por lei, né, de responsabilidade fiscal, os municípios cumprem, e cumprem até além, né? Por exemplo, 28% fecha o exercício em aplicação, destinação daquilo que, quando, na verdade, o mínimo seria 25% na educação. E quando você olha para a saúde, de 15% você já vai para 30%, 33%. Então, de fato, os municípios não têm recurso suficiente para tá ofertando maiores serviços, né, assumindo mais compromisso. Então, de fato, algo deve ser mudado na política nacional para que, de fato, haja uma contrapartida maior, né, para essas fatias do município trabalharem e ofertar um trabalho digno, serviço digno para o cidadão, para toda a população. Então, a gente espera que isso mude. Eu coloco a indicação número 63/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 64/2017. Autores, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indica a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de Planejamento Luiz Braz, ex-secretário de Esporte, Lazer e Turismo Wilson Pereira de Castro Filho, dê a possibilidade e oportunidade de fazer uma praça pública naquele espaço grande onde está localizado o SISC do módulo 5.
Eu coloco a indicação 64/2017 do vereador Saulo Evangelista dos Santos em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Essa indicação, senhor presidente, a gente tomou todo o cuidado. E no sábado a gente percorreu ali o comércio, algumas pessoas ali em torno do SISC, né, os comerciantes ali. Esteve lá eu, companheiro Delei. A gente procurou ali o mercado favorito, Cotri Serra, Frio Juína, Material Forte, Maguila Motos, né. Estivemos hoje de manhã na creche Criança Feliz, conversando com alguns professores e a coordenadora lá, a Silvani. É a necessidade de transformar aquele redondo muito grande, ali dá um meio arqueiro de terra, já está todo gramado. A prefeitura tem todo um trabalho de cortar aquela grama, de dar toda a manutenção ali. Então, a gente conversando com várias pessoas ali sobre essa possibilidade, numa parceria com a iniciativa privada, o comércio, e eles toparam de ajudar. Então, numa parceria com o comércio, eles vão entrar com os bancos ali na praça, se a prefeitura encampar esse projeto. Eles entram com o banco, colocam a propaganda do seu comércio. E ali é um espaço muito grande. O bairro Módulo 5 hoje é praticamente uma cidade. O bairro Módulo 5 é maior que 50 cidades do estado de Mato Grosso, das 141 que temos. Tem aproximadamente 9 mil eleitores e só tem uma praça. Então, aquele pessoal que mora mais ali no, depois da Santo Agostinho, dificilmente frequenta a praça da Avenida Londrina. Então, aquele espaço ali está parado, tem ali o CISC que funciona ali, e aquele espaço está muito tempo parado ali, e a prefeitura gastando. Então, se gasta para fazer a manutenção, nada mais justo que fazer a manutenção, então, de uma praça. Com a parceria ali com o comércio, que entra ajudando, colocando os bancos, a prefeitura vai colocar mais o quê? Algumas árvores, não pode colocar muito, porque atrapalha a visão, que é um contorno, e a prefeitura faz ali uma cancha para as pessoas jogar o futebol, né? Jogar futsal também, dá para fazer uma quadra ali, o espaço é muito grande. Então a gente vê, porque a prefeitura faz a manutenção ali praticamente de uma área que não se usa para nada. Enquanto que ali podia, as pessoas que residem ali, podiam desfrutar de uma praça. Então a gente procurou conversar com as pessoas e colocar essa indicação. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo Ferreira.
Senhor presidente, só colocar, já que falou daquele contorno, naquele contorno a gente foi discutido uma vez, ali esse contorno ali onde foi construído o CISC ali, não poderia ser construído ali, foi construído ilegal ali. Não teve a liberação das leis vigentes, onde tem rodatória é proibido construir, ele foi construído já errou, para nós ser uma lei, para nós construir uma praça ali, se for plantar árvore, se não for construir uma praça, se for levantar alombrado, provavelmente vai ter que levantar, provavelmente nós vai dar de cara com a lei que proíbe em rodatória. Então, ali na época, não sei nem como passou aquele projeto que foi construído, que ali acho que foi passado por cima da lei, e ali é proibido ser construído, mas infelizmente construiu, né? Então, provavelmente, se for discutir uma praça ali, provavelmente vai esbarrar na lei, porque a gente sabe que na época construiu ali, nós não tínhamos uma cobrança das leis vigentes, nem a SEMA, nem o Ministério Público, naquele tempo não tinha no município de Juína. Hoje nós temos o Ministério Público que está de olho de todo o andamento do município, provavelmente quando for levantar algum obstáculo ali na rodatória, provavelmente nós vai encarar um obstáculo da nossa lei. Mas está aprovada a indicação.
Eu gostaria aqui de só pontuar também, dizer que tudo isso está dentro do plano diretor do município. Quando foi criado o município de Juína, o projeto Juína, né, ali foi um loteamento da Codemate. Não se pensaram ao certo uma rotatória daquele tamanho, né? Então, acredito que foi um erro de estratégia de planejamento. Mas eu acredito, vereador Saulo, que deve sim rumar uma saída para que, de fato, aquele espaço seja ocupado e mudada a configuração dele, porque até o momento ele é uma área ocilosa, né, que só dá despesa para o município de cuidado. Então, a gente espera que, de fato, se isso não é permitido, nós vemos que forma legal de estar resolvendo e dando um destino próprio para aquela situação. Até porque, quando se fala em áreas públicas, né, é de se observar o plano diretor para qual é a sua destinação, né? E eu coloco a indicação número 64, vereador Saulo Evangelista, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 65, 2017. Autores, vereadores Ivo, Tuna, Sandro, Carlito e Ailton. Indicam a sua excelência, o diretor da empresa Energisa, o afastamento da rede de alta tensão do trecho que liga a saída do módulo 5 até a Escola Estadual do Campo Antônio Francisco Lisboa.
Eu coloco a indicação número 65/2017 em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Quero ser breve, senhor presidente. No ano de 1992, a comunidade escolar Antônio Francisco Lisboa, situada na linha 5 hoje, BR, MT-183, construímos, levamos a rede trifásica até aquela localidade, na época, primeira obra de energia no campo, trifásica, que hoje se estende para a linha 5, comunidade linha 9, Menino Jesus e outras localidades. Porém, na época, no sistema rústico, apesar que foram pagas, com mão de obra gratuita da comunidade e recurso próprio dos chacareiros, proprietários dos comércios em volta e associação Boa Esperança. Porém, construíram na época, em cima da linha 5, nós podemos observar que ela é sistema, uma jiboia na areia quente. Ela, a estrada faz a curva e os postes acompanham a hoje rodovia, né? Então, nós estamos, já conversamos com a liderança da empresa Energisa e eles se comprometeram de fazer a mudança, afastar adequadamente, porque nós já presenciamos rede caída sobre a linha 5, correndo risco para toda a comunidade. E também estamos apostando, já que o linhão foi construído paralelo, nós queremos que ela se afaste também, que nós estamos sonhando com asfaltamento do trecho, saída do módulo 5 até a Escola Antônio Francisco Lisboa. Portanto, retirem, afastem a rede para posteriormente, com o abraço de cada um, nós pudermos construir pelo menos 3.500 metros para beneficiar aquela comunidade. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, imprensa e público que nos assiste neste momento. Quero parabenizar e contribuir, e assinando também nessa indicação. Eu lembro, Ivo Pedro, que eu fui um dos trabalhadores que mais trabalhei no programa Luz no Campo e no programa Luz para Todos, do governo estadual, do governo federal. Quando se falava de fazer o programa Luz para Todos, que era do governo Fernando Henrique, que o Fernando Henrique patrocinava 25% e 75% financiava em 10 anos, ali quando a gente foi levar energia ali, para a linha 5 ali, indo até no Gaspar, aí depois continuou com o programa Luz para Todos, até na Nossa Senhora Salete, já tinha esse compromisso da SEMAT de mexer nessa rede. Porque essa rede é ali, que ia até na escola ali, era dos proprietários ali, dos chacareiros, e uma associação que eles fizeram ali e construíram essa rede. Então, tinha esse compromisso de melhorar e trocar todos os postes de cimento e fazer uma trifase ali, e indo até um pouco mais para frente para dar sustentabilidade na rede para todos os municípios. E ali, aproveitando essa rede, aí foi atendida a Caiabi, a Salete, a Linha 9, Comunidade Menino Jesus, tudo em cima dessa associação que se formaram para levar energia até na comunidade ali da Linha 5. Só minhas palavras, presidente.
Eu coloco a indicação 65/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantam e se manifestam. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 66/2017. Autores, vereadores Wilson Locatelli, Ivo Pedro, Carlito e Ailton. Indicam a sua excelência o senhor prefeito, Altir Antônio Peruso. Com cópia, a secretária de Educação de Juína, professora Vera Lúcia da Silva Pereira Granja, a necessidade e oportunidade de colocar o nome da Escola Municipal do bairro Módulo 6 em nome da professora Maria Hilda Panas.
Eu coloco a indicação de número 66/2017 dos vereadores Wilson Locatelli, Ivo Pedro, Carlito Pereira e Ailton Barbosa em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, mais uma vez, utilizando a palavra aqui para justificar esta iniciativa aqui dos vereadores, que fez a indicação da professora Maria Hilda Panas, o nome da escola que será construída, ou seja, está quase terminando, em fase final do módulo 6. Para que todos aqui tenham ciência, a professora Maria Hilda Panas, além de professora, iniciou suas atividades escolares lá aqui na Serra Morena, chegando em Juína, voltando para Juína, saindo da Serra Morena, aqui desenvolveu diversas atividades, tanto na Escola Paulo Freire, como coordenadora, diretora, exerceu atividades comigo pessoalmente, na época que eu era diretor da Escola Padre José de Anchieta. Ela desenvolveu suas atividades pedagógicas, uma profissional e tanta, além de professora coordenadora. Desenvolveu suas atividades aqui no Centro Cultural, na Casa da Cultura, através do programa da UAB, inclusive como orientadora pedagógica. Desenvolveu outra atividade importante, que foi o pró-funcionário ali no CEFAPRA, onde que nós éramos formadores do CEFAPRA. Ela também atuava como orientadora pedagógica do pró-funcionário. Dezenas de profissionais que passaram por ela através do programa pró-funcionário. Ou seja, não só uma etapa, mas quatro etapas ela chegou a participar como tutora. E, por último, estava como coordenadora do Centro de Educação Infantil, Luiz Felipe, lá no bairro do módulo 6. E, por último, veio aconteceu o que todos aqui conhecem e já presenciou, que foi o lamentável acidente com ela e a sua filha. Acho nada mais justo do que esta casa aprovar a indicação do nome dela para esta escola no módulo 6. Profissional e tanto, estava em fase de aposentadoria, faltava, ou seja, no mês de março agora, já ia entrar com a sua aposentadoria e acabou tendo o destino que teve. Obrigado, senhor presidente, e peço aí a colaboração de todos os colegas por essa indicação.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 66/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 67/2017. Autores, vereadores Aércio Moreira de Oliveira e outros. Indico ao deputado federal Vitório Galli a necessidade e oportunidade de disponibilizar recursos e emendas parlamentares para o custeio de construção do Hospital Regional de Juína.
Coloca a indicação 67/2017 do vereador Aécio Moreira e outros em discussão. Com a palavra, vereadora Elcio.
Boa noite, senhores. Boa noite, público presente. Em nome do Zé Tomás, quero cumprimentar todos presentes. Aqui é uma demanda muito grande desse hospital regional. Hoje, Juína atende em proporção de 7 municípios. E eu, mais nossos amigos e colegas Geraldinho e Eduardo Averdão, saímos para Brasília, final de semana. E nós vamos levar uma cópia junto com o deputado federal, Vitório Galli. Ele vai estar olhando sobre essa indicação aí desse hospital regional, onde vai beneficiar a nossa região e o nosso público presente, né? A nossa família que mora em Juína, que nós possamos ver que nós atendemos em torno de 7 municípios. E hoje o gargalo da saúde é um gargalo muito grande para atender essa população. Eu fiz essa indicação e nós vamos estar entregando em mão para ele. E eu creio que vai dar tudo certo. Isso é uma demanda grande. Hoje um hospital desse custa de 10 a 12 milhões para construir. Mas com a parceria junto com o deputado federal, estadual, município e governo, eu tenho certeza que nós pegar isso aqui com força e com vontade, nós temos certeza que essa Juína vai ter um hospital regional aqui para atender essa população de Juína e região, porque nós vemos hoje o descalço de saúde hoje, vai em torno de 400 a 500 pessoas para a capital fazer tratamento, fora as ambulâncias que vai diariamente para a capital. E eu vejo que nós unir aqui nossos amigos, vereadores, colegas, e fazer também os vereadores da nossa região também fazer essa indicação para os nossos deputados federais. Eu tenho certeza que é uma tarefa árdua, mas eu tenho certeza que nós unimos nossas forças, nós conseguimos trazer esse hospital regional, que é o sonho de muitas pessoas. Eu agradeço por dar. Uma boa noite.
Mais algum vereador? Quero aqui cumprimentar J. Márcio, que é o nosso baluarte da saúde, né, que está sempre envolvido, sempre acompanhando todo esse processo aqui há muitos anos da nossa região, né, J. Márcio? Obrigado pela presença. Também a presença do doutor Eugênio Queiroz aqui nessa sessão. É pertinente o assunto, vereador, e acredito que, como eu já tinha comentado anteriormente, buscar junto à Secretaria de Saúde todos os protocolos que já foram encaminhados ao Ministério da Saúde para o cadastramento do hospital regional, para que vocês também tenham maior força. É válido e a gente acredita que em breve isso possa estar sendo esse sonho realizado aqui na nossa região. Eu coloco a indicação 67/2017 do vereador Aécio Moreira de Oliveira em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levanta e se manifesta. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 68/2017. Autores, vereador Sandro Cândido, Antônio Muioz e Carlito Pereira. Indicam o excelentíssimo senhor prefeito em exercício Luiz Braz de Lima, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade, oportunidade e convivência de realizar retiradas de resíduos acumulados nos leitos e acostamentos das ruas e avenida pavimentada da cidade.
Eu coloco a indicação 68/2017 em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam como estão, sentados, os que forem contra, levanta e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 69/2017. Autores, vereador Sandro Cândido, Ivo Pedro e outros. Indica sua excelência o senhor prefeito em exercício Luiz Braz de Lima, com cópia ao secretário municipal de Esporte e Lazer, senhor Wilson Pereira de Castro Filho, da necessidade, oportunidade e a convivência de realizar reforma nas praças do bairro Módulo 5, entre elas os alambrados da quadra de areia.
Eu coloco a indicação 69/2017 dos vereadores Sandro Cândido da Silva, Ivo Pedro e outros em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levanta e se manifesta. Não havendo manifestação, a proposição 69/2017 está aprovada por unanimidade. Explicações pessoais. Como está o nosso tempo? 40. Vou colocar 2 minutos para que cada um faça a sua explicação. A começar suas explicações pessoal, a começar pelo vereador Carlito Pereira da Rocha.
Senhor presidente, boa noite. Quero cumprimentar novamente, né? Boa noite, mas nesse momento aqui, agradecer aqui a presença de todos aqui nesta noite. Porém, eu preciso levantar aqui uma pequena discussão ao Saulo, só para informar, Saulo, que essa questão da educação é um problema que nós perdemos aqui no mês de outubro do ano passado, quando foi aprovado o projeto de lei que tirou do Estado brasileiro a prerrogativa da exploração do pré-sal. Ou seja, o pré-sal é um minério que está dentro das profundezas do mar, abaixo do sal, e
naquelas profundezas, esse minério, 30% seria destinado, 75% para a saúde e 25% para 75% para a educação e 25% para a saúde. E o projeto, esse foi em 2012, o projeto, quando chegou em 2016, esse projeto foi votado pela Câmara dos Deputados ano passado e tirou a prerrogativa das empresas, ou seja, a empresa brasileira, que é a Petrobras, explorar os 30% e repassar 75% para a educação e 25% para a saúde. Com isso, a creche, que hoje é prerrogativa, hoje que é o Centro de Educação Infantil, que tem a prerrogativa de educar, cuidar e brincar, deixa de existir. Ele volta a ser creche 290 com o projeto, ou seja, com o programa Criança Feliz da década de 90. Um projeto esse, intitulado pela Marcela Temer, em que foi lançado no ano passado, tirando ainda de todo o Centro de Educação Infantil, passando para a assistência social. Ou seja, isso vai ser uma luta para nós e para toda a sociedade, o tratamento que isso vai dar, uma vez estar na educação, voltar para a assistência social. É a prerrogativa do programa Criança Feliz. Obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Com o cumprimento de mais membros da mesa, quero deixar aqui boas-vindas à doutora Érica pela nesta noite começou aí, né, os trabalhos de assessoria, a SIDA, e qual cumprimento todos os companheiros vereadores, na pessoa do J. Márcio, quero cumprimentar aí do doutor Emílio. Então, cumprimentar todo o povo presente. Senhores vereadores, quero aqui, se o Luiz Braz esteve na Filadélfia sábado, também de Constopolgo, fazendo o levantamento para a instalação da emenda aqui do Pedro Satélite, 150 mil, a instalação da academia em ar livre. Quero agradecer aí o esforço, ele me convidou para falar comigo esses dias atrás, estava indo lá e sábado ele esteve lá fazendo esse trabalho. Então, eu vou agradecer pelo empenho, que é uma coisa que o povo ali do distrito cobra bastante a esta academia ar livre. Também eu quero dizer a respeito das estradas, quanto muitos atoleiros e a preocupação tão grande que está, tanto do poder executivo, né, o João dos Reis, o secretário, e caminhou as máquinas para lá, está trabalhando, mas tem dado muito trabalho. Ali há muita água minando as estradas e está dificultando. Aí o Joca, o funcionário, trouxe o relatório para ele, ver se consegue mandar mais máquinas, senão nós não vamos conseguir fazer o que precisa lá esta semana para o início das aulas, sábado que vem, a segunda-feira que vem. E dizer aqui também, agradecer do Rio Guarantã, ali Panazinha, ali perto da doutor Osaldo, que caiu uma parte da ponte, liguei para ele semana passada, e hoje ele assinou a máquina para lá, para estar construindo aquela ponte. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos, e deixar uma boa noite a todo o povo presente.
Com a palavra, vereador Antônio José da Silva.
Boa noite, presidente. Boa noite, tia Cida, doutora Érica, vereadores presentes, público presente, meu irmão J. Márcio, que é o nosso parceiro, tem cuidado da saúde do povo de Juína. Quero aqui, senhor presidente, agradecer ao secretário João do Reis. Esse dia atolou uma carreta lá perto de casa, ficou 3 dias atolado, mandou 3 máquinas lá, o Cícero também mandou a retinha e não conseguiu tirar. De tanto que choveu esses dias, está muito complicado já melhorou essa semana, mas antes de agradecer ele, esse dia eu queria agradecer, mas não tive tempo. Por assim, eu sei que a dificuldade está grande, não tem maquinário para fazer, mas ele está pulando que nem pipoca na panela, mas ainda está transitando, o povo está andando. Eu quero parabenizar eles e dizer que eu estou muito contente que esses 2 meses e pouco de vereadores, agradecer a todos os amigos que acompanhou nós na caravana para Cuiabá. E é uma Câmara diferenciada. Hoje um perguntou para mim, Tonhão, vocês vão lá para a Câmara brigar? Eu falei, não, a Câmara de Vereadores está diferenciada. Nós não temos mais briga na Câmara de Vereadores. Então, nós viemos aqui, todos aqui, é para trabalhar para vocês, pode nos cobrar. O vereador não faz milagre, que não tem o poder da caneta, mas o que nós poder cobrar, correr atrás para a sociedade juinense, estamos à disposição de vocês. Boa noite.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite a todos os vereadores, presidente, a nossa advogada que está aqui presente nos prestigiando. Seja bem-vindo a esta casa, doutora. Em nome dos bombeiros civil, dá uma boa noite ao público que nos assiste. E eu gostaria de frisar em questão da educação, Carlito, que nos decorrer dos finais de ano, a gente vê, em período das matrículas, grandes números de pais e mães na porta dessas creches, entendeu? Que ficam 3, 4 dias esperando a vaga para os seus filhos. Então, juntamente nós, o Legislativo com o Executivo, eu gostaria que nós olhássemos mais com carinho para essas pessoas que ficam ali na porta das creches esperando vaga para essas crianças, entendeu? Que tanto nos dá o conforto em cada dia da sua vida em suas casas. Então, isso, eu até me comovo falar, por motivo que essas crianças é o futuro da nossa cidade. Meu muito obrigado e tenham todo mundo uma boa noite.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Boa noite mais uma vez aí, todos, né, as senhoras e os senhores, e eu vos convido nessa quarta-feira, no Dia Internacional da Mulher, né, a estar nessa casa a partir aí das 8 horas da noite, onde é que vão estar fazendo aí uma celebridade com todos. E dizer assim que sou muito grato e feliz, né, de poder saber que fomos atendidos na cidade de Distrito de Fontanilas, né, com a presença nesse sábado, durante a semana, a infraestrutura, o Cícero com o mutirão com 25 homens, mais os maquinários, fizeram uma limpeza muito bonita naquele distrito. E no sábado tivemos uma reunião, né, com o nosso prefeito em exercício, Luiz, o secretário de infraestrutura, João dos Reis, a nossa secretária de educação, a Vera, e a nossa secretária de saúde, a Leda, onde foi muito produtiva para aquele povo daquela localidade. Dizer assim que ficou firmado então também, né, que o médico a cada 15 dias já vai estar visitando a cidade de Fontanilhas, naquela localidade. E dizer assim também que, a respeito das creches, eu acho muito importante a ampliação dessa sala, porque a minha mãe sempre falou, aonde come 2, come 10. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Saulo Evangelista.
Mais uma vez, boa noite. A gente, quando coloca uma indicação, eu, pelo menos, costumo conversar com as pessoas onde é feita essa indicação. A questão ali do redondo módulo 5, no CISC, eu quero salientar que eu fiz a indicação, não estou exigindo que seja construída uma praça, porque é a vontade da comunidade ali. A gente foi, ouviu as pessoas, conversou com os comerciantes, eu coloquei essa indicação. Nessa indicação e nas minhas palavras eu coloquei que ali tem que colocar poucas árvores mesmo, porque é um redondo, mas na praça quadrada também circula veículo, né? Então pode, e tem praças aí que está cheio de árvores e também tem veículo circulando. E a indicação ali, a gente consultou várias pessoas. Eu tenho certeza que quando começou a construir aquele cisco ali, ninguém ali foi consultado, que ali eu com certeza posicionaria contra. Quando construir o ML também, eu tenho certeza, principalmente o pessoal da que agora é creche, né? Não é mais CI, a creche ali, ninguém foi consultado, porque hoje teve uma reclamação lá, nem tinha colocado isso aqui, a referendo do ML ali, porque as crianças ficam ali vendo chegar 2, 3 corpos de uma vez ali e deixa o psicológico das crianças abalado. Então, o pessoal não concorda com o ML ali. Então, se não concorda com o ML, não concorda com o CIS, não concorda com a praça, então vão concordar com o que ali, né? Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Tuna.
Senhor presidente, queria fazer uma fala aqui. Eu fui convocado pela entidade católica, junto com os trabalhos sociais, para representar o Conselho de Saúde do nosso município. Tinha várias entidades representando as suas entidades. E nesse dia, ficou também agendado para todos os vereadores, se quiser participar, a última quinta-feira do mês, às 18 horas, na prefeitura, vai ter a reunião do Conselho de Saúde. Quando a nossa secretária fez o histórico da nossa saúde, principalmente dos patrimônios públicos que nós temos, o hospital e o PSF, dá dó de ver se falar. Porque está uma calamidade a nossa situação. Quem chega assim na frente da UPA ou na frente de algum posto de saúde ou na frente do hospital municipal, quando vê a pintura, você já sabe como que está lá dentro também, como foi sucateado. Dentro de 4 anos, um gestor não conseguir fazer, trocar a pintura de uma estrutura, e lá dentro tenho certeza que também não fez nada. Ela disse que a saúde nossa virou 2 ônibus e a casa de apoio lá do nosso município, de Cuiabá. A gente tem que parabenizar aqui o trabalho da equipe lá de Cuiabá, o J. Marques e sua equipe, e agradecer também a casa nossa aqui, os vereadores, que o carro que tem lá, quem deu foi a Câmara aqui de vereador. Está ali o J. Marques, que não vai deixar nós mentir aqui. Uma parceria, prefeitura e Câmara, quem deu o dinheiro para comprar o carro foi nós aqui da coisa. Então, eu vejo assim, como deixou sucateada a saúde, como deixou sucateado a CO, então todo lugar onde essa gestão trabalhou os 4 anos, deixou tudo sucateado. A gente tem que agradecer os funcionários, porque os funcionários foram heróis, porque manter 4 anos do jeito que foi mantido, está aqui um funcionário, vários funcionários, principalmente o J. Márcio, que tem certeza que várias vezes falou que tinha que tirar dinheiro do bolso para abastecer o carro, para dar assistência aos doentes do nosso município. Então, só quero agradecer, desejar uma boa noite a todos e um feliz dia das mulheres para todas as mulheres juinenses.
Com a palavra, o vereador Ivo Pedro.
Senhoras e senhores, eu quero 2 minutos ser breve, né? Mas assim, parabenizar a Secretaria de Esporte, né? Foram para a Brás Norte, campeão feminino no voleibol e terceiro colocado no futebol de salão. Olha nossas meninas dando show aqui no nosso Noroeste. Parabenizar também o secretário, professor Wilson. E vamos torcer que outras medalhas e outros prêmios venham para a Juína. Quero reforçar também a palavra do nosso amigo Locatelli a respeito de Fontanilo. Foi um sucesso, também tive a oportunidade de estar lá. E a organização da comunidade, da forma simples de solicitar melhoria para aquela localidade, foi coisa espetacular. A reorganização, principalmente da educação, e nós nos comprometeremos de estarmos juntos, né, para que também os distritos sejam contemplados com melhoria, porque lá nós temos os nossos juinenses e as nossas juinenses. Quero também dizer dos resultados já obtidos com a nossa ida à capital do estado. O secretário Marrafon já sinalizou com a nossa caminhonete para a assessoria pedagógica de Juína, vindo de Ariponã, para ficar 20 dias aqui e retornar, enquanto não se entra em licitação para o segundo semestre, a compra de um veículo traçado
para atender nossa região. Está pegando fogo, senhor presidente, ou não? E também já estão liberando, né? Basta a volta do Altir para que seja incrementado no sistema Seduc. Está pegando fogo, presidente. Que possa também, senhor presidente, ser atendida as coberturas. Eu acho que agora queimou mesmo. Que seja construída as coberturas das duas, dos dois distritos, né? Filadélfia e Terra Roxa. Vamos dizer que fomos bem-sucedidos. Parabéns a todos. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Elcio Moreira.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, secretárias. Tia Cida, assessor de imprensa. É louvável a indicação do Saulo aqui, naquele redondo ali do módulo 5. Muitas pessoas ali hoje, módulo 5 é em torno de 9 mil habitantes, e hoje só tem uma praça no módulo 5 para atender o nosso jovem, nossas crianças. E a indicação do Saulo foi louvável, nós estamos aqui para apoiar a ideia do Saulo. E alguns comerciantes já tinham procurado também eu para falar sobre aqueles negócios, tipo... O delay está aí sobre a faixa ali em frente ao mercado favorito, aquela indicação que nós fez, Saulo, que ela fez, até hoje não foi atendida, mas eu creio que o nosso secretário ali vai atender, eu pretendo. E outra coisa, eu quero falar sobre a nossa saúde. A nossa saúde está boa, mas tem de melhorar mais ainda, porque hoje fui abordado por um cidadão juinense, ele reclamou para mim sobre a saúde, que está demorando de 12 a 13 dias para o médico ver o resultado dos exames. Eu creio que nós aqui, vereadores, nós temos que fiscalizar mais, olhar quem é o médico e nós levar até a secretária, a Leda, a Sérgia, né, para ver isso aí, para nós tomar a providência aí, porque a nossa saúde, eu creio que tem de ser olhar com um olhar de carinho, porque várias pessoas, várias famílias dependem da saúde. E hoje a saúde é um gargalho, igual eu vinha falando, é um gargalho grande aqui na nossa região. Mas que todos nós dá a mão, unir nossas forças, eu tenho certeza... Senhor presidente, nós vamos fazer um serviço de qualidade junto com os nossos secretários. Nós estaremos cobrando aqui, duramente aqui nessa casa de lei. E obrigado, uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Paulo Roberto Chepo.
Senhor presidente, boa noite novamente a todos. Senhor presidente, eu só queria fazer uma colocação referente à fala do nosso colega Locatelli, referente ao atendimento médico na UPA. Locatelli, eu acho que se os PSFs atenderem ao contento, a UPA, mesmo assim, em feriados e domingos, precisa de dois médicos. Porque eu moro ali do lado, eu passo ali 10 vezes por dia, e feriado ali é uma loucura de gente ali. E um médico sozinho, ele não dá... Não é um médico, não, é a equipe não dá conta. Então tem que ter mais... Nos feriados e domingo, tem que ter mais um médico lá, mais uma enfermeira, para dar um suporte maior para aquele pessoal. Uma outra coisa que eu queria pedir a compreensão de alguns vereadores, que de repente... cobra e a gente tem que cobrar mesmo e tem que tentar fazer o que tem que fazer. Não adianta a gente tampar só com a peneira e achar que não, depois vai fazer. Não, tem que cobrar mesmo. Mas ter paciência referente à Secretaria de Infraestrutura. Porque vai começar as aulas semana que vem, as estradas estão todas detonadas com a chuva que está dando e o secretário está se vendo louco para tentar normalizar para que os ônibus circulem para levar os estudantes. Então, a gente sabe que dentro da cidade tem lugar que está intransitável, mas vamos ter um pouco de paciência para que realmente passe essa fase agora de mais uns 15 dias, que dê uma recuperada nas estradas rurais, para que os ônibus circulem, porque as aulas não podem parar, não podem começar atrasado, porque já estamos com o mês de março já quase, né? Já estamos em março, né? Pois é. Então, vamos ter um pouco de compreensão. Cobrar sim, é óbvio que a gente quer que faça tudo o que tem que fazer, mas vamos ter um pouco de compreensão que com certeza o João Reis vai estar se desdobrando com o pouco que tem de maquinário que ele tem para se fazer. São essas minhas palavras, muito obrigado e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Boa noite, senhor presidente, boa noite aos alunos que estão presentes, vocês vieram e continuem vindo nos prestigiar, em nome do J. Março, do Eugênio, Queiroz, saúdo os outros presentes, a imprensa presente. Eu quero deixar uma mensagem aqui para as mulheres. Mulheres eram pérolas que nos homens não vivemos sem. Essas pérolas todas são uma dádiva de Deus. Parabéns a todas as mulheres juinenses. Eu queria falar um pouquinho do UPA. Hoje, poucas horas antes de começar a sessão, recebi uma ligação do companheiro, um amigo nosso, no assentamento. Ele estava com 4 horas lá no UPA com a criança dele, esperando o atendimento e não tinha atendido ainda. A gente sabe que a preocupação do UPA, ela tem de virar um postão mesmo, não tem jeito. A gente sabe que o UPA é um pronto atendimento de urgência e emergência, mas a nossa realidade dentro do município de Juína é outra. Quando você, a lei é uma coisa e a prática é outra. A gente sabe que os PSF do município tem os dias da gestante, tem os dias específicos de cada realidade. A gente não pode cobrar isso da gestão dos PSF, porque é uma lei federal, então os PSF têm de seguir essas normativas. Mas tudo se carrega no UPA. A gente sabe que a gente precisa de uma consulta, tem de agendar para um dia para o outro, demora 2 dias, e isso o pessoal acaba indo para o UPA. A gente já tem de ser discutido, a gente já tem de reunião com todos os vereadores, para quê? Para ver se o nosso prefeito coloca mais um médico ali para atender ali, deixar ele só para atender consulta e outro médico atender urgência e emergência, para que realmente nós não recebemos tantas cobranças e realmente os usuários que dependem seja atendido o tempo mais rápido possível, que a gente vê ali não só criança, como os idosos também ali, né? Tem uma realidade, até o vereador Sandro, se foi, ele ficou acho que mais de 4 horas, já aconteceu comigo também, isso é uma prova viva que nós também já sentimos na pele para ver como que é ruim você com a dor, ficar esperando 4 horas ali, não pode cobrar o médico. O médico está cumprindo lei, porque ele sabe que tem que atender urgência e emergência, caso tiver tempo, ele pode atender usuários que estão esperando. O demais, uma boa noite a todos, que Deus possa estar abençoando essa semana.
Bom, eu gostaria aqui de reforçar também e enaltecer a campanha da equipe de voleibol de Juína, que conquistou a Copa Mulher no município de Brás Norte. É um trabalho já encaminhado pelo professor Wilson, nosso secretário de Esporte, Lazer e Turismo, né, e também a conquista do terceiro lugar do futebol feminino também. Dizer aos senhores também sobre a visita do distrito de Fontanilhas, fiquei contente também quando, na oportunidade, toda a comunidade reunida da localidade, também dos indígenas, Riquibates, ali que nos acolheu, né, os vereadores presentes, o prefeito
senhor presidente.
E substituto. Desculpa, vereador. Eu quero aqui, então, pedir desculpa e passar a palavra para o vereador Ailton Barbosa.
Ô, Geraldo, você deixou eu aí no fundo do copo, né? Tá bom, gente. Só informar que fizemos uma visita em Fontanilha, né? Estava lá o Sandro, o Eduardo, o Tuna, Carlito, o Ivo, Locatelli, e a Secretaria de Saúde e os vários secretários lá. Então, foi uma reunião muito importante, né, que estava ali junto, né, pudemos ouvir a comunidade, e foi uma reunião muito aproveitosa. Eu só quero ali dar meus parabéns ao Cirso e todos os funcionários que ali estavam sexta e sábado fazendo um mutirão ali em Fontanilha, e fizeram uma grande limpeza lá. E as coisas boas é você ver os funcionários trabalhar contente. Um pleno sábado, largaram sua família e estava todo mundo lá e ninguém tinha pressa para vir embora. Então foi uma reunião lá muito aproveitosa e a gente só quer dar parabéns a toda a equipe da Secretaria de Obra, o prefeito também esteve lá, né? E o seu João. E Fontanilha, a estrada não está muito boa, mas você vai tranquilo, não tem nenhum atoleiro ainda, né? E a gente vê que com essas fortes chuvas não é fácil. E a gente vê o trabalho do seu João também, trabalhando muito aí na região. Essa semana, vários pontos críticos tirou aqui na Menino Jesus, ali no meu colega o Ivo, Pedro. E ali no Adilino também, tinha uns atoleiros que estava difícil para passar, e foi resolvido os vários problemas ali nessa região das chacras aqui, principalmente ali também na chacra na São Felipe. Então, a Secretaria de Obra, com toda a dificuldade, mas eles estão trabalhando. E a gente está ali tentando ajudar para que no dia 13, né, dia 13 dá início dessas aulas, para que todos os lugares podem aí os ônibus circular normalmente. Mas a gente vê que pode ser que algum lugar não circula, mas pelo que a gente está vendo aí, eu acho que a Secretaria de Obras vai dar conta do recado. Hoje mesmo já desceram fazer uma ponte lá na linha 4, divisa com assentamento. Então, o seu João está fazendo o que pode. Então, é só dar os parabéns ao Cício e ao seu João e toda a equipe da Secretaria de Obra. E desejar uma boa noite a todos.
Agora sim, completou o ciclo. Só para reforçar também a questão de fontanilhas, uma preocupação da comunidade em relação, né, ao seu cotidiano, que foi apresentada as suas reivindicações, acolhida pelos vereadores, pelos secretários lá presentes, pelo prefeito em exercício, Luiz Braz, né? E é evidentemente que se nota um distrito que foi completamente abandonado ao longo dos 4 anos. Então, há uma responsabilidade, há um desejo da equipe do Poder Executivo em atender as reivindicações da comunidade e voltar aquela comunidade a ser uma comunidade atendida pelos serviços públicos e sonhadora com o seu futuro. Dizer que, naquela oportunidade também, em conversa com o secretário de Obras, se comprometeu também em estar atento a todas as reivindicações propostas, e nós sabemos da real situação das estradas hoje do município, tanto urbana quanto rural, que merece uma atenção especial. Nós sabemos também que foi um ano diferenciado, a questão de umas chuvas mais intensas e constantes, e que isso prejudicou muito os trabalhos da Secretaria de Obras, mas o secretário está comprometido em dar condição de trafegabilidade para os transportes, nas linhas de transporte escolar. Uma ideia que tem, que ele está trabalhando, é para a recuperação dos maquinários que estavam encostados e pretendem dar a esses maquinários total condição de funcionamento e estar à disposição para atender os serviços de obras, que são imensos quando se fala a questão de estradas, das estradas rurais. Eu queria também ressaltar a participação do nosso prefeito Altir, lá que está junto com a comitiva brasileira, se tratando da potencialidade dos recursos minerais da nossa região, do país, e principalmente da nossa região. Foi convidado, e ele atendeu o pedido e foi, e está assim vendendo, né, a nossa imagem de município, das nossas condições econômicas e das nossas possibilidades de exploração que temos e econômicas. Eu gostaria de falar aqui um assunto, senhores vereadores, que não é um assunto que me deixou intrigado semana passada. Eu até nem costumo, às vezes, assistir esses meios de comunicação, no qual alguém me informou e passou algo, em se tratando daquela nossa conversa, que aqui foi colocada em pauta, em reunião, com os nossos vizinhos de Conisa, Juruena, que teve na oportunidade o Marquinhos, representando Conisa, e também o presidente da Câmara de Juruena, o senhor Darcy, apresentando a proposta da criação de uma comissão de frente parlamentar, na qual foi criada, né, o mês passado, com a presença minha, do Eduardo, representando a Câmara de Vereadores, para representar, num assunto específico, que se tratava da BR, da rodovia 174. Então, é um assunto assim que eu não sei se foi de forma distorcida que a mídia, não toda a mídia, mas um meio de comunicação entendeu, dizendo que nós fomos omissos e que os vereadores lá de baixo colocaram nós no bolso. A proposta da comissão, ela foi estabelecida
de uma forma muito democrática. Era essa a razão da coisa, que era para criar uma frente de buscas para que se fizesse os estudos, né, até então paralisados, que era dos trechos que não foram aprovados da 174, e por essa razão todo aquele projeto de pavimentação asfáltica da rodovia foi paralisado, embora tenha 4 trechos aprovados, né? E então essa comissão ela tem essa finalidade, que é de somar forças, né, para em conjunto também, não somente com a parte legislativa, o poder legislativo dos poderes legislativo municipal, mas também como os prefeitos, né, as entidades de organização pudessem estar participando e se esforçando para estar fazendo essas cobranças junto ao órgão do Estado e acima e federal. Então, nós achamos justo e no critério democrático que a presidência ficassem com o pessoal lá de baixo, Juruena e de Colniza, né? Entendemos isso, né, vereador Eduardo? Por conta que quem iniciou o movimento foi eles, não fomos nós, né? E até então, a comissão ela só tem força para representar, né? Então, é só para tirar essa dúvida que para no ar, que muitas vezes as pessoas não se inteiram dos assuntos. Eu não sei se é por preguiça ou se aproveita de alguma carona para tentar falar, desviar os conteúdos e ficar falando mal da vida dos outros. Para mim, não pega. Para mim, não tem... Nós estamos aqui sempre para tratar os assuntos abertamente, discutir, dialogar. Essa é a nossa finalidade. Como foi a questão também daquele projeto 09, que disseram que nós, por pressão, cedemos à sociedade. Muito pelo contrário, o projeto, ele já veio o ano passado, já tínhamos explicado como aconteceu e que, novamente, ele estava em pauta e que nós estávamos encaminhando as comissões, que as comissões estariam fazendo os seus pareceres, né, e que estaria em discussão, como de fato assim o fizemos, trazendo até o debate um entendimento de quem é a responsabilidade que apresentava o projeto, que foi o Poder Executivo, né, e os interessados, que somos todos nós. Então, de certa forma, para dizer a todos os senhores que nós estamos aqui para trabalhar de forma honesta, com a ética e sempre para abertos ao entendimento. Não cabe aqui no nosso meio e não caberá sobre o meu comando, sobre a minha presidência, com os demais membros da mesa, nenhum desvio, né, de forma desonrosa que possa prejudicar o legislativo, e muito menos a sociedade. Então, aqueles que, por um acaso, não têm o que falar, não têm o que fazer, fica falando mal da vida dos outros, que é bom se inteirar dos assuntos e procurar sempre as informações corretas, que nós estamos aqui sempre abertos a dar essas informações. E, com certeza, todos os assuntos serão debatidos e criteriosamente analisados por essa Câmara de Vereadores. E, quando na oportunidade, chamaremos aqueles que são envolvidos diretamente em algum assunto para o debate. Então, esse é o meu posicionamento. Estamos cientes, dia 17 agora vai ter lá em Juruena, um ato de uma solenidade de apresentação da comissão. Deve haver participação de alguns deputados. Não estamos interessados naquilo que se mencionou, que alguém vai se beneficiar politicamente. Muito pelo contrário, o meu desejo, eu acho que o desejo de todos os vereadores desta casa e de toda a sociedade é que o povo seja beneficiado. E o nosso desejo é que a BR-174 seja asfaltada. Não importa se alguém vai ser beneficiado lá na frente ou não, politicamente, né? Não sei se vocês interpretam assim, mas essa é a minha opinião, né? Gostaria também de convidar a todos os senhores para que convidem as senhoras. E as senhoras já sintam-se convidadas para dia 8 fazerem presença aqui na Câmara Municipal, onde haverá a solenidade em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Então, todo o nosso carinho, nosso respeito e considerações a todas as mulheres, aquelas que ajudam a construir essa sociedade, a nossa sociedade, né, e que muito têm contribuído na vida política do nosso país, e a gente espera que esta mesa, esta casa, nessa bancada, seja mais bem representada pelas mulheres, estejam presentes as mulheres aqui, né, J. Morse. A gente queremos ver de volta as mulheres aqui nessa casa. Tá? Só para comentar amanhã também, que aí sim é um debate que também nos interessa e que também interessa a todos os municípios do Noroeste, no qual foi criada essa frente parlamentar do Noroeste, que amanhã, às 8 horas, todos os vereadores estão convidados para participar de uma reunião na qual estaremos tratando da UVENOR, né, que é a União dos Vereadores do Noroeste. Então, às 8 horas, e também aproveitar a oportunidade de convidá-los que, às 9h30, uma reunião com os proprietários de lanchonetes, de bares e lanchonetes do entorno da rodoviária, às 9h30. Então, todos convidados. No mais, eu quero agradecer a presença dos senhores, a paciência, né, a todos os vereadores pelo embate, pelas discussões, a imprensa. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de trabalho. E desejar a todos uma ótima semana, um bom trabalho a todos, que Deus esteja sempre à frente, abrindo os caminhos para todos nós. E por não haver mais nenhum assunto a tratar, declaro encerrada esta sessão.